Converso agora com o cientista político e sociólogo Emir Sader. Bom dia.
Bom dia, Adriana. Bom dia.
Emir, o Papa Francisco visita o Chile e o Peru semana que vem, é isso?
Pois é. É uma nova visita dele à América Latina e, uma vez mais, ele evita ir para a Argentina, o seu país de origem. Claramente é uma opção política, desde que se elegeu o novo presidente argentino, Maurício Macri, ele evita colocar sempre a linha de um ano para outro, etc. Tal. Então, uma vez mais, ele vem muito perto, Chile e Peru, mas não passa pela Argentina. Provavelmente também escolheu nessa data o Chile, porque ele se dava conta que a perspectiva política mais imediata era Bachelet sair e não eleger o seu sucessor e vir um sucessor conservador. A igreja no Chile está numa crise muito grande, há muito tempo, desprestígio e tudo mais. O governo gasta um dinheiro enorme, uma das primeiras críticas é essa, o gasto de um governo laico para convidar, receber em manifestações enormes, eras muito complexas algumas, ao Papa. Se considera que há convites para mais de 3 milhões de pessoas para assistir. A primeira coisa significativa da chegada dele é que ele vai direto ao Sul e vai estar numa cerimônia mapuche. Quer dizer, é uma comunidade indígena fundamental do Chile, importante na Argentina, que tem sido vítima de repressão. Repressão histórica no caso do Chile e no caso da Argentina, um dos militantes, Santiago Maldonado, que foi morto, estava na manifestação mapuche e existe uma tentativa do governo Macri de criminalizar os mapuches, inclusive dizendo que tinha articulação internacional para criar uma espécie de armadilha para o governo. Então é significativa para o Chile que ele comece pelos mapuches reivindicando a cultura deles, o direito deles de existência. Depois ele vai circular por todo o país, grandes manifestações. Agora ele vai encontrar manifestações de crítica a ele também do lado de famílias, de católicos que protestam contra a nomeação de um bispo no sul do Chile que está vinculado a denúncias de pedofilia. Então ele vai encontrar um ambiente não tão favorável quanto ele poderia imaginar pelas manifestações que ele vai encontrar contra ele. Depois ele vai ao Peru, vai pegar o Peru absolutamente convulsionado pela crise do governo Kuczynski, mas isso ele não podia tão pouco prever. Então ele inicia agora, dia 15, a visita ao Chile, depois dia 18 ele vai ao Peru.
Agora, Emília, o Papa Francisco morou por 2 anos no Chile, inclusive, né?
É, durante os estudos dele. Tem vínculos históricos com o Chile. Pode até ter justificado a escolha. O que não justifica é como ele contorna escandalosamente voltar ao país dele onde ele foi nomeado.
Né? Argentina, né? É. Agora, Emir, como é que está a questão do tratado de livre comércio entre México e Estados Unidos?
Pois é, está chegando a data do novo ciclo de reuniões que vai definir se o tratado é renovado pelos Estados Unidos ou não. E diante do pânico que representa isso para o México. Então, o Canadá hoje avalia que os Estados Unidos não vão aceitar a renovação. Os Estados Unidos estão impondo uma série de critérios a seu favor e um deles acabou de ser aceito pelo México. Uma das questões fundamentais ali entre eles é a produção de automóveis por empresas norte-americanas e de outros países no México e a exportação para os Estados Unidos. Então, produzir em condições mais baratas e depois enviar os Estados Unidos, que é uma grande vantagem do Tratado de Livre Comércio que essas empresas se valem. E o Trump impôs a necessidade de aumentar significativamente o chamado conteúdo local. Quer dizer, em cada automóvel, essas empresas vão ter que ter uma proporção bem maior de produção, de proporção da produção dos automóveis nos Estados Unidos, o que diminui essa relação de tá investindo no Chile, no México. Certamente vai diminuir o investimento no México, diminui essa atração, até porque tem outros lugares em que se produzem em condições baratas, por exemplo a China. Então, mas o México, com medo de Estados Unidos terminarem, não renovarem o tratado, acabou fazendo essa concessão de última hora, que é muito grande, é muito significativa para as condições em que funcionou o Tratado de Livre Comércio até agora. Então, na próxima semana, reunião Canadá, Estados Unidos e México para definir efetivamente se vai haver. É provável que o Trump chegue com outras exigências, ele está numa situação de força para conseguir uma renovação em condições melhores. Ele considera que o tratado é um desastre para os Estados Unidos. Certamente não é, mas ele usa isso para justificar que eles estariam com o pé fora.
E é possível que já se chegue a uma definição na semana que vem, Amir?
Na verdade é que a saída também não implica a decisão implica ainda um prazo para poder sair. Tudo leva a crer que agora é a fase decisiva de decisão sobre renovação ou não na próxima semana.
Ok. O governo peruano apresentou o Gabinete de Conciliação Nacional e a oposição vai apresentar mais uma vez um pedido de impeachment, né, do presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Pois é. Ele lançou a ideia de um governo de conciliação nacional, mas numa situação em que ele está mais enfraquecido ainda do que estava quando se tentou impeachment. Ele conseguiu superar aquela acusação, fazendo a concessão da libertação do Fujimori. Conseguiu votos do filho do Fujimori, o setor do fujimorismo. Com isso ele conseguiu evitar os votos que teriam sido necessários à oposição para derrubá-lo. Só que desde então, primeiro, aumentaram enormemente as manifestações contra ele por causa do indulto, uma enorme denúncias internacionais, ele vai ter que se explicar na OEA sobre as condições em que há condições para indulto, não é qualquer acusação que pode receber indulto. E além do mais, ele perdeu também ministros, quer dizer, gente do partido dele, saiu do governo e até saiu do partido dele. Então ele está enfraquecido, tentou lançar essa ideia de conciliação nacional, mas a única salvação seria ele ter conseguido incorporar gente do fujimorismo, especialmente do filho do Fujimori, mas não conseguiu. Então tem 13 ministros que permanecem, 8 novos, um deles de um partido tradicional, que vai ter que se licenciar do partido para assumir, porque nenhum partido aceitou participar do governo, ele fez escolhas individuais. E, ao mesmo tempo, a Frente Popular, um partido de esquerda, vai apresentar de novo a questão do impeachment no Congresso. Então, não só essa renovação do governo não significa uma reconciliação nacional, assim, importante que ele mudasse o desenho do quadro político, como ao contrário, ele está numa situação de maior enfraquecimento do que daquela que ele tinha quando foi acusado de ter recebido dinheiro do Odebrecht quando foi ministro do governo do Alessandro Toledo. Então é uma situação que não modifica a instabilidade política dele e acrescenta as manifestações de protesto pela libertação do Fujimori, que já saiu da prisão.
Tá certo, Emir. Muito obrigada, viu? Bom dia para você.
Bom dia.
Conversei com o cientista político e sociólogo Emir Sader.